Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês, mais uma vez, apesar de estarmos passando por um tempo de dificuldades, né? Enfermidades, principalmente. Muitos irmãos nossos passando por problemas, desde do Milton, né? O Osmar, Mário, Sérgio, meu pai. E a gente, conversando até com o Sérgio ontem lá no velório, a gente se pergunta por que Deus, né? Por que permite tantas coisas, tantas dificuldades ao mesmo tempo, né? É duro para a gente perde o chão, não sabe o que fazer nessa hora, mas eu creio que Deus está no controle de tudo. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Obrigado. Obrigado. Eu comentei com a minha mãe ontem que essa função aqui que o Igor fez era o Mário que fazia, vocês lembram? Ele sempre trazia água com muita alegria para qualquer um que estava aqui e vai ficar sempre em nossos corações e nossas memórias. Eu vou orar para iniciar. Senhor Deus, estamos aqui em Tua presença, ó Pai, com um coração triste e alegre ao mesmo momento, ó Pai, por tudo que nós temos passado. Nós sabemos que Tu tens um propósito para todas essas coisas e está nos movendo, nos mexendo, querendo mostrar algo grande que irá fazer a Tua igreja, ó Pai. Por isso, nos dê sensibilidade aos nossos ouvidos, à nossa mente, nosso coração. Fale conosco através da Tua palavra, me use para falar aquilo que Tu queres a nós, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Esse tema aqui, distrações, eu li um livro final do ano passado, mais ou menos, e é o título, é um capítulo do livro, que chama Distrações. O livro, o autor, ele fala, ele quer resgatar aquilo que se perdeu da igreja primitiva, ou seja, tudo aquilo que Deus começou lá no fundo, lá no começo, em Atos, se perdeu com o passar dos anos. Hoje em dia nós temos um evangelismo, uma pregação rasa, superficial, em que é procurado mais agradar as nossas vontades, nossos desejos, do que impactar, do que exortar, do que mostrar aquilo que Deus quer que está em Sua Palavra. E me chamou muita atenção, eu fiquei comigo esse capítulo, comecei a estudar mais, como o pastor já tinha falado para eu pregar, eu já comecei a pregar, montar um estudo em cima disso. Interessante que, com o decorrer de tudo isso que nós temos passado, na quinta-feira ou sexta, eu não lembro, eu estava com a minha esposa voltando para casa, aí eu falei, nossa, e agora? Sentindo aquela angústia no coração, eu preparei uma coisa totalmente diferente do que aquilo que eu pensava que a igreja estava precisando. Que eu vejo que é um momento que a gente quer uma palavra de conforto, um consolo, né, diante de tudo aquilo que a gente tem passado. Aí a Dai falou para mim, fala com o pastor, vê o que ele acha. Aí o pastor, com a sua sabedoria que Deus deu para ele, falou assim para mim, ore, coloque para Deus. Eu já tinha passado para ele o tema e o versículo. Se Deus tocar no seu coração de mudar, você muda. Mas se não, Deus quer falar alguma coisa para a gente. Aí eu fiz isso, eu orei e Deus falou, não, continua com o tema que você tinha preparado. Então eu continuei. Abram suas Bíblias em Lucas 9, 23. Esse é um texto introdutório, tá? Não é o texto base. O texto base nós vamos ler no final do estudo. Vocês vão entender o porquê deste texto introdutório. Lucas 9, 23 nos diz assim, a minha versão é NVI, tá? Pode ser que esteja um pouco diferente da de vocês. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu vou ler de novo. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, preste atenção aqui, ó, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. distrações. Nós nascemos com isso. Desejos que nos colocam, vêm em nossa vida desde pequeno e minam aquilo que Deus tem preparado para nós. Ou seja, são distrações que nós vamos sofrer desde a idade mais pequena, menorzinha, até a nossa idade final. Nós sofremos distrações, desejos no nosso coração, tudo isso para desfocar aquilo que Deus tem preparado, aquele chamado que Deus tem para nós. Para começar, há certas questões que nós devemos responder com toda sinceridade. Vamos parar e pensar um pouquinho aqui. No último mês, nos últimos 2 meses, se você tem refletido sobre essas questões, você tem fome de Jesus Cristo? Não precisa responder para mim, fica com você. Você anseia passar um tempo sozinho com Ele em oração? Isso faz parte da tua vida diária? Ele é a pessoa mais importante da sua vida? Ou são seus filhos, são seus pais, teu amigo, tua amiga, tua esposa? Ele preenche a sua alma como uma canção alegre? O que será que nós responderemos? Nos perguntando internamente tudo isso. Ou Jesus Cristo está sufocado pelas distrações, que nós vamos ver quais são elas. Para verificar onde realmente nós estamos com o Senhor, nós precisamos fazer uma retrospectiva, pensar o que, há pouco tempo atrás, o que nos entristeceu. Falta de tempo para Deus, será que isso nos entristeceu ultimamente? Pouca oração e leitura da palavra de Deus? Ou, provavelmente, isso aqui, ó, uma crítica, finanças, seus medos ou aumento de peso? Eu acho que nós ficamos muito aqui, ó, e outras coisas que vocês passam, vocês vivem nas suas vidas. Ou seja, com certeza essas coisas têm me entristecido: uma falta de emprego, uma dificuldade financeira, a perda de um ente querido, seu corpo não está do jeito que você quer. Vai refletindo. Essas coisas não abatem a gente, e às vezes a gente acaba deixando isso aqui, ó, em segundo plano. Pensando no que nos alegrou ultimamente. Será que é uma vitória sobre egoísmo? Alegria de adorar a Deus sozinho? Eu penso, falou comigo primeiro esse texto. Eu acho que talvez a alegria venha com um carro novo, um aumento salarial, uma roupa de grife que você estava querendo, ou a perda de meio quilo em seu peso. Isso já te deixou super feliz, foi uma coisa que te elevou o seu ego, e você está vivendo em prol dessas coisas aqui, ó. Isso tem te alegrado. Distrações. A primeira distração é segurança. Nós nascemos com isso em nós, nós temos esse desejo desde pequeno, quando nós nascemos, nós queremos, é falado isso em todos, na escola, pelos amigos, nós temos que ter sucesso, temos que ter dinheiro, nossas vontades têm que serem feitas, nossas necessidades emocionais, o trabalho que você está é a sua segurança, mas às vezes você pensa numa carreira, não, eu vou estar bem, eu vou estar seguro, se eu fizer isso, estudar aquilo, conseguir ser chefe, conseguir ser supervisor, ter 50 funcionários a meu dispor, aí eu vou estar seguro. Aí eu vou estar bem, aí eu vou poder fazer as outras coisas. Mas enquanto não tiver segurança, ou a sua saúde, talvez você preze por uma saúde boa, é a tua segurança. Se você sofreu alguma coisa ultimamente, ficou no hospital algum tempo, abalou alguma, você tinha o hábito de fazer algumas coisas, não pôde fez mais por causa de alguma enfermidade, isso já te abalou. Você já não consegue fazer mais nada, porque é a tua segurança. O teu corpo, os teus bens. Vocês estão entendendo? O desejo de segurança é muito exigente, e é mesmo. Afasta da nossa mente o chamado superior, para que os nossos pensamentos e nosso coração sejam habitados por quem? Jesus Cristo. Que chamado superior é esse? Basta você ler aqui, ó. O nosso desejo de segurança afasta o que Deus tem para nós, o que Ele começou lá atrás, o seu legado e deixou para nós fazermos. Continuar falando, pregando, evangelizando. Mas o nosso desejo por segurança nos impede, mina nossas vontades de fazer aquilo que Deus tem para nós. E nós corremos atrás do vento. Muitas vezes fazemos coisas que queremos, que desejamos, esquecemos daquilo que é prioridade. Ontem na aula, eu estava com a minha esposa lá no pátio, ele deu um exemplo do que é ideal e do que é real. O ideal é esse. O ideal é a gente seguir o que está na palavra de Cristo. Mas o real é diferente. O real são a primeira situação que é segurança. Nós queremos ter isso. Ah, depois que eu tiver um emprego bom, depois que eu tiver bastante dinheiro, eu vou estar bem quando tiver 100 mil na minha conta. Se eu tiver 100 reais na minha conta, eu não estou bem, não adianta. Eu tenho que estar seguro com isso. Será que é isso que Deus tem para nós? Abre em Atos 1:8. Um versículo bem conhecido, que nos diz: e serão que minhas testemunhas em Jerusalém, em toda Samaria e Judéia e até os confins da terra. Ou seja, esse legado não era só para os discípulos da época que viveram com Jesus Cristo. É uma incumbência nossa. Nós devemos continuar o que eles começaram. E serão minhas testemunhas. Hoje, nossos filhos têm que ser testemunhas de Cristo. Nossos netos têm que continuar. Ou o que importa para nós hoje é o que nós temos, o que nós somos. O que me traz a sensação de segurança se liga às minhas necessidades viciosas, que devem ser satisfeitas. É ou não é verdade isso aqui? Ó? Quando não, a realidade não atende, acontece com você isso? Acontece comigo. Quando eu tenho desejo de alguma coisa, não consigo, o que acontece? Eu fico bravo, desconto na minha família, desconto no meu funcionário. Fico bravo, amargo, ansioso, sem sentido, por quê? Porque aquilo que eu almejei, não consegui. Aquilo que o meu coração queria, eu não consegui. Eu quero conquistar tantos clientes. Não consegui bater a meta esse mês na empresa. Ah, então acabou tudo para mim. Já perco a vontade de ir na igreja, de orar. Eu trato mal as pessoas. Na insegurança, o cristão suplica e até mesmo exige do Senhor a garantia que seu pedido seja retribuído. Eu já ouvi em algumas igrejas pastores falando que nós temos que determinar para Deus o que nós queremos. Nós temos que exigir para Deus. Deus inverte a posição. Deus é nosso servo, não nosso Senhor. E sutilmente, às vezes, eu e você fazemos isso também, não daqui do púlpito, mas às vezes nós pedimos, e se Deus não dá, ficamos daquele jeito que nós vimos no slide anterior, arrasados. Mas se Deus dá, recebe, a gente o quê? Se tranquiliza, mas só por um tempo. Por que só por um tempo? Porque o nosso eu precisa de mais, eu quero mais. Eu consegui um carro melhor? Amém. Mas passou daqui 2, 3 anos, a gente sabe que ele vai desvalorizar, não vai? E eu vou querer um outro. Consegui uma casa melhor? Consegui, amém. Mas meus amigos têm uma casa muito melhor, num lugar melhor, num bairro melhor de São Paulo. Eu vou atrás disso também. E o que é prioridade, o que é ideal, acaba ficando para trás. Porque eu sempre preciso de mais. Então, seja, mesmo quando Deus atende o meu pedido, eu não vou ficar satisfeito, porque eu tenho pedido errado. Segunda distração, prazer. Nós temos isso em nós, nossa natureza pecaminosa carrega essas vontades, esses desejos do quê? De que eu preciso de sexo, eu preciso de álcool, drogas. Drogas aqui não precisa estar falando só de drogas pesadas, talvez um calmante. Eu não vivo sem meu calmante, senão eu não durmo. Meu antidepressivo, meu analgésico. Eu preciso disso para viver, senão não tem jeito, não consigo. Tem gente que é a comida seu prazer. Eu como. Semana que vem eu quero comer mais, ir no outro restaurante, experimentar mais. Talvez uma música é o teu prazer. Filmes, cinema. Quando nós assistimos filmes de Hollywood, principalmente, aquela produção cinematográfica entra, né? A gente parece que vive o que o autor está passando ali, o personagem, e a gente deseja aquilo. Julgar, fofocar e outras coisas que vêm na mente de vocês, que vocês passam. O que é o prazer que vocês têm hoje? Quando as formas de prazer, lazer e recreação reanimam a mente e o corpo e revitalizam o espírito, proporcionam uma sensação de equilíbrio, tranquilidade e completude. Ou seja, quando eu busco no sexo, principalmente os homens aqui que têm problemas com pornografia, enfim, mulheres têm seus problemas também, quando eu consigo aquilo que eu desejo, traz aquela sensação, me aliviei, consegui. Aí vem a frustração, o que acontece depois? Aquele medo, aquela vergonha, como eu vou chegar até Deus agora pedir perdão? Como que eu vou continuar? Eu acabo deixando o que é ideal e vivo o real. Ou seja, eu acabo deixando a oração porque eu tenho vergonha do que eu faço, eu acabo deixando de ler, eu acabo deixando de ir na igreja, meu convívio com os irmãos se afasta, eu tenho vergonha, porque é o que está falando aqui, é um passeio de montanha-russa. É verdade? A gente quer aquela sensação prazerosa e a gente consegue. Vai lá em cima, dá o pico. Mas ela desce uma hora. A gente precisa de mais. Então a gente busca mais e fica nesse ciclo vicioso. Sendo que o que a gente precisa não são essas coisas, mas é alguém. É alguém que preenche tudo isso e nos faz manter lá em cima. No entanto, muitos cristãos praticam uma prudência da carne. Ou seja, nosso eu, nós queremos agradar, nos satisfazer, e a gente, às vezes, até barganha com Deus, né? Ah, Deus, eu vou na igreja, eu faço, aconteça, deixa esse pecadinho ficar comigo. Eu não mato, eu não roubo. Por que que eu não posso falar mal? Por que que eu não posso mirar, ter raiva, xingar, mentir, são coisas poucas, mas eu faço tão bem. E aqui, ó, e a gente fica mantendo, a gente fica em cima do muro. A gente vem à igreja como se fosse um clube social, a palavra entra, nós sentimos falando, mas chega de segunda a sexta, nós vivemos uma vida normal, porque nós queremos desfrutar as coisas deste mundo também. A nossa natureza quer as coisas. Nossos amigos no trabalho, na escola, na faculdade, têm uma vida que parece boa, é legal, é prazerosa. Falar, ah, que tem? Que há se a gente levar um pouco dessa vida, viver um pouco disso também? Eu vou à igreja de domingo, está tudo certo, eu peço perdão e assim continua. Nós queremos ter um pouco de cada coisa, estão entendendo? Nós queremos dividir a carne e o espírito e ficar com um pouquinho de cada um. Será que é isso que Deus quer de nós? É isso que Ele tem para nós? Abram suas Bíblias em Romanos 8, de 5 a 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Tem como eu e você viver em cima do muro, aproveitando as coisas deste mundo, as distrações deste mundo e as coisas de Deus? Não sei o que estou falando, é a própria palavra. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Ou seja, lembra de agora de pessoas, amigos de vocês, familiares, que estavam aqui há 1, 2, 3, 4, 5 anos atrás e não estão mais nesse banco. Por quê? Eles estão vivendo sobre a carne sufoca, mina as coisas de Deus e ela não consegue. Aí você foge de Deus, foge da igreja, das pessoas, porque as coisas que você pratica não submetem mais à lei de Deus. Então você sai da igreja, você se afasta e vai viver fora. Lembra de pessoas assim que estavam aqui em nosso meio? Muitas pessoas, né? E nem pode fazê-lo, porque quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, ou seja, distrações. Nós falamos primeiro da segurança, do prazer. Você está sendo dominado por alguma dessas coisas? Alguma dessas citações que nós falamos aqui tem tomado lugar da oração, da leitura de Deus, do convívio com os irmãos? Aqui é só um adendo que eu fiz. Olha que interessante. No livro o autor cita um outro trecho que esse autor fala. Partindo do interesse que é válido e útil manter a saúde, gastamos uma quantidade inacreditável de tempo e energia para conquistar ou manter uma boa aparência. Aí o autor fala isso aqui, ó, que bom se eu servisse a Deus do mesmo modo que eu controlo meu peso. Aí eu parei, fiquei lendo essa frase no livro, falei, mas de primeiro eu não entendi. Aí eu comecei a ler e fiquei um tempão nessa frase. Aí eu falei, é verdade. Por quê? Vamos pensar aqui, eu e você, tanto se nós queremos emagrecer ou queremos engordar, ganhar massa. Nós vamos no endocrinologista, no gastro, enfim, nutricionista, os médicos pertinentes à área. E ele fala, olha, ele faz as medições, tal, você está com sobrepeso ou não, você está anêmico, não sei qual vai ser o diagnóstico, você precisa comer de 3 em 3 horas, você precisa se alimentar melhor, você precisa fazer atividade física, aí entra aquelas coisas, as frutas, corta o carboidrato, corta a massa, corta o doce, corta o refrigerante, e o que nós fazemos? Nós seguimos direitinho, fazemos o que ele pede, não fazemos? Nos empolgamos com isso, não, vamos lá, vamos lutar. Vamos comer menos, vamos praticar exercício, esporte, sendo que a nossa agenda, hoje em dia, como é que ela é? Ela é light? Não, nosso trabalho suga todo o nosso tempo, quem tem filho sabe como é que é, suga nosso tempo, quem tem família, doente, alguma coisa, mas para a academia a gente acha um tempo para comer de 3 em 3 horas, aí eu fiquei pensando, nossa, é verdade essa frase. E agora vamos inverter o lado. E se eu fizesse assim com Deus? E se eu me disciplinasse a ler 2 versículos por dia, a orar em vez de 1 minuto, que é sofrido, às vezes a gente ora 1 minuto já, nossa, eu vou ler a palavra de Deus, eu leio 5 versículos, estou cansado, o sono já está me pegando, eu deixo para a última hora para fazer isso, ou às vezes nem faço, eu não me disciplino a fazer isso, mas para o meu corpo eu faço, eu sigo certinho as instruções que o médico me colocou. A gente não está falando que não é útil. Eu me preocupo, a gente fala lá em casa, a gente tem que cortar o refri, a gente tem que fazer isso, a gente se preocupa. É válido, eu concordo que nós temos que ter uma vida saudável, concordo. Mas será que eu tenho trocado? Será que eu tenho feito com Deus a mesma forma que eu controlo o meu peso? A falta de experiência com o amor divino fica dolorosamente evidente. Quer busquemos preencher o vazio com aquilo que nós já falamos, ou nos enganamos que a nossa necessidade seja baseada em uma preferência espiritual. Ou seja, o autor ele fala no livro que hoje em dia há muitas igrejas que pregam aquilo que nós queremos ouvir, e os cultos são cheios, há multidões, a gente sai extasiado, porque aquilo falou que a gente queria ouvir. Venha cá, dá a sua oferta, que Deus vai te dar aquilo que você quer. A música é aquela música com danças, que entra em nossa mente, nós temos a sensação de que tocamos Deus, mas Deus não nos toca. E às vezes nossos prazeres estão nisso. A gente vai atrás de coisas espirituais que saciam nossa vontade. Ou seja, se o pregador exorta, se o pregador fala aquilo que fere contra a minha vontade, ah, não dá mais para ir nessa igreja. É uma paulada atrás da outra. É falando que eu não posso, que eu não devo, que a Bíblia quer que faça assim, faça assado. Não está me agradando. Porque eu quero buscar na igreja uma mensagem positiva, uma música que me leva, me eleva para cima. Mas eu vou continuar na mesma semana. Mas pelo menos naquele momento, as palavras entraram em mim e me levaram a um outro nível. Talvez teu prazer seja nisso. A última distração. Poder. Segurança, prazer e poder. São esses desejos que minam aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer de ideal para a nossa vida. Quem tem criança pequena aqui sabe como é que é, né? Desde pequena, ou quem tem irmão, filhos pequenos com dois. É um querendo o quê? Ter poder sobre o outro. Não é meu isso aqui. Mãe, ele está brincando com o meu brinquedo. Nasce na gente. Então nós temos que cuidar para que isso não segue aquilo que Deus tem para nós. Nós queremos o quê? Reconhecimento. Quem não quer ser reconhecido aqui? Ah, olha lá quem chegou, olha só. Você viu a esposa dele como é que está? É a fulana lá que saiu na capa da revista. Olha o carro dele. Olha que casa ele tem. Ou às vezes um título. Você vai na parede de alguns consultores, palestrantes, doutores, e a parede é cheia de títulos. E a pessoa se gaba porque tem... Vocês estão entendendo? Não estou falando que não pode estudar, que é errado. Mas será que isso tem tirado o foco do que Deus quer para nós? Prestígio. Nós gostamos disso, né? Olha, ele fez, aconteceu. Nossa, mas ela é uma pessoa excepcional. E aquilo sutilmente infla nosso ego. A gente gosta de receber isso. Conhecimento é uma forma de poder também. Olha, vocês não façam nada disso antes de me consultar, tá? Porque eu conheço isso. Eu sei como é que manuseia isso. Então não mexe aí. Autoridade, você tem funcionários. Quem tem empresa aqui tem funcionários. Eu já ouvi muita gente falar assim, ah, eu tenho 50 pessoas na minha equipe e eu faço, aconteço, eu mando, eu aconteço. Eu mando prender, mando soltar a hora que eu quiser. E a pessoa se enche disso, se infla. Quem não gosta de ser VIP? Quem é uma pessoa VIP, as portas se abrem, né? Você tem acesso a todos os lugares. Nada te impede, nada te barra. É gostoso, né? Voltando aqui para a igreja, liderança. Às vezes você tem um cargo de liderança e você exerce aquilo com... Você passa para cima das ovelhas. Não, eu sou o braço direito do pastor. Os outros ali, não. Ele é só um diácono. Eu tenho prestígio. Temos que ter cuidado. Teve um caso que um casal era líder de uma cidade, muito ativo, faziam muitas coisas na igreja, muitas atividades, louvor, a palavra, era tudo certinho, tudo de acordo com a vontade de Deus. Só que exerciam a forma de liderança de uma forma muito brusca, muito bruta. Se viam um liderado, ou um jovem, um adolescente fazendo alguma coisa errada, olha, não pode, é isso, é isso, é isso, está errado. Não sei o que lá, já disciplinava de uma forma sem amor. Não que o liderado tem que mostrar o caminho correto para o seu liderando. Com amor, com humildade, com zelo. Não, e esse casal exercia uma autoridade necessária. E muita gente saiu da igreja porque esse casal vinha e apontava o dedo, apontava o dedo. Aconteceu que depois esse casal se separou. Era um casal perfeito. Quem olhava para esse casal falava, nossa, que exemplo. Nossa, eu quero ter um casamento igual, eu quero ser igual a eles. Ou seja, era bom para exortar os outros, mas não cuidavam deles mesmos, da sua própria liderança. Exerciam um poder. Os jogos de poder que jogamos aberto ou sutilmente têm o desejo do quê? De dominar pessoas e situações, aumentando assim o nosso prestígio, nossa influência e reputação. Nós temos esse desejo em nós, por mais que seja pouco. Olha aqui, ó, convencemos do quê? Precisamos de poder. Eu preciso ter poder para ser feliz, eu preciso ser uma pessoa influente. Eu preciso de chegar no local e ser reconhecido como uma pessoa. Olha lá, o presbítero tal chegou. Olha lá, hoje em dia as igrejas têm, como é que fala? Apóstolo, isso. Olha lá, o apóstolo chegou, não cheguem perto do apóstolo. Só quem está ali, os presbíteros, as pessoas têm que chegar perto dele. A igreja não tem proximidade. As pessoas estão, daqui a pouco eu vou se titular vice-deus, né? O desejo de poder é sutil. Podendo não ser reconhecido, ou seja, às vezes nós passamos por isso e vemos em nossa igreja, mas talvez não seja detectado, por isso não é combatido. Mas os cristãos bem-sucedidos buscam, na busca desse poder, olha que interessante aqui, ó, ficam receosos quando alguém rouba seu bastão, cínicos quando a avaliação é negativa, ou seja, ninguém gosta de receber crítica, né? Paranoicos quando ameaçados, indecisos quando desafiados e loucos quando derrotados. Isso aqui serve para a tua empresa também. Se você é chefe, ou se você tem um... Geralmente quando a gente tem anos de empresa, a gente se sente meio dono de empresa, né? Aí os novatos que chegam, ah, isso aqui chegou faz 2 meses, quem é ele para falar mal? Eu estou aqui na empresa, eu sei... Então, e o chefe está gostando daquela pessoa que chegou. Aí você fala, opa, o cara está querendo puxar meu bastão. Na igreja também acontece isso. Ou eu venho aqui, ou escrevo um livro, ou passei uma mensagem, o que eu quero? Eu quero que vocês avaliem de uma forma positiva. Agora, se eu descer daqui, ah, Léo, não foi boa, não gostei. O que acontece comigo? Minha frustração vai lá embaixo, porque meu foco está errado. Ou então, se alguém vem me exortar, não, por que você está me exortando? Minha vida é assim, eu faço isso há tantos anos, eu vou continuar fazendo. Quem é você para falar uma coisa para mim? Você é pastor lá da igreja, mas eu faço assim, é desse jeito, e vou continuar fazendo. O cristão que tem êxito no jogo do poder vive uma vida vazia. Por fora aparece, tem a carcaça, né, de que está dando tudo certo, mas por dentro estão desolados, sem amor e carregados de ansiedade. O que entra aqui? Depressão. Muitos cristãos hoje têm tido depressão, outros tipos de enfermidade. Por que será? Procuram dominar a Deus em vez de serem dominados. Olha o nosso exemplo máximo aqui. Jesus rejeitou qualquer exibição de poder. Abra o texto lá em Lucas 22, 25 a 27. Na hora voa, né? Mas o pastor falou que eu tenho até as 3:30, então tá tranquilo, né? Lucas 22 nos fala assim. Jesus lhes disse... Os deuses que dominam sobre elas, os que exercem autoridade sobre elas, são chamados benfeitores. Mas, eu e você, tá? Entra aqui. Não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? É o que está à mesa para o nosso padrão de hoje, não é? Eu tenho que sentar na cabeceira, Você é cabeça. Você tem que ser o melhor onde você está. Mas eu estou entre vocês como quem serve. Olha como é forte isso. E o último não precisa abrir, já está aqui. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei os exemplos para que vocês façam como eu lhes fiz. Quem estava aqui num dia que teve um lava-pés aqui que o pastor proporcionou para a igreja? Era um culto de oração? Vigília, uma vigília. Quem estava aqui nesse dia? Foi uma cena impactante, poucos de vocês estavam. Se eu lembrar, você me corrige. O pastor veio aqui e propôs para a gente fazer esse exemplo aqui de Cristo. Então ele falou assim, olha, você... Ele trouxe bacia, água, você pega um irmão seu qualquer e lava os pés dele. E eu lembro uma cena que ficou muito forte em mim, o Célio chegou no Roger, pegou os pés do Roger e começou a lavar os pés do Roger. Aí eu falei, nossa, que exemplo, né? O que Deus quer que nós sejamos, que Deus que nós façamos, como Ele fez. Foi incrível aquilo, marcou, nunca mais esqueci. Mas hoje é falado para nós desde pequeno, na escola, no trabalho. Não, você tem que ser senhor. Você tem que ser cabeça. Mas Jesus não foi assim, ele foi servo. A vida conduzida por essas distrações, segurança, prazer e poder, pelo nosso desejo, nos leva a uma vida o quê? Medíocre, rasa e superficial. A luta ansiosa por segurança e a perseguição frenética por prazer físico ou espiritual e a concorrência desesperada pelo poder expulsam o quê? Os frutos do Espírito. Não é verdade? Se a gente corre atrás dessas coisas, como eu vou ter amor, como eu vou ter paz, alegria, mansidão, domínio próprio, benignidade? Não tem como. Não tem como. Então minam o que Deus quer para nós, essas distrações. Quando nós rendemos e nos submetemos a Jesus e a sua palavra, nós podemos sim lutar contra nossos hábitos, necessidades e desejos incessantes. Para encerrar nosso texto base, abre suas Bíblias em Colossenses, é que eu vou falar sobre Lucas agora também. Lucas 3, de 1 a 17. Lembra que eu falei que era um texto introdutório? Lucas? Abre em Colossenses, pode abrir em Colossenses, de 3, de 1 a 17. No começo do estudo eu falei que tinha um versículo, não tinha? Lucas 9, 23? Era uma introdução. Abram lá em Colossenses 3 e fica lá com o dedinho, de 1 a 17. Lucas 9 nos dizia assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Ou seja, essas distrações, segurança, prazer e poder, nós temos que negar. Tome diariamente a sua cruz, porque não é fácil. Não é fácil. Se eu falar para você que é fácil, não é, porque eu sofro com isso. E siga-me. E como nós vamos seguir? Agora sim o texto. Colossenses 3, de 1 a 17. Eu vou ler bem pausado, você fique atento, medite neste texto que Deus falou ao meu coração, eu tenho certeza que está falando contigo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as distrações. Está falando isso? Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento na segurança, no prazer e no poder. Está escrito isso? Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo Jesus. Quando Cristo é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Está vendo como está dentro das distrações? Tudo isso encaixa naquilo que nós falamos: segurança, prazer e poder. 6. É por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente ao falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suporte-se uns aos outros, como é difícil, né? Suporte-se uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. É difícil perdoar também. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o quê? O elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ricamente, abundantemente, sejam cheios. E aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. E por último, 17, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai.